notícias.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, vamos fazer uma revisão de geografia para o Enem, que aí está se aproximando. A gente vai falar de alguns temas importantes para essa prova, que é a principal forma de seleção para as principais universidades aqui no nosso estado. Quem vai explanar alguns temas para a gente nesse programa de hoje é o nosso convidado, o professor de geografia Bruno Heleno. Professor Bruno, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo aqui à Rádio Web.
Obrigado pelo convite e vamos começar.
O nosso primeiro tema nesse primeiro bloco é movimentos migratórios. Professor, os movimentos migratórios são impulsionados por pessoas que buscam melhores condições de vida, né? Mas existem diversos fatores que podem desencadear fluxos migratórios, né? Sejam questões econômicas, políticas, culturais. Eu queria que o senhor comentasse um pouco em cada um desses tópicos, por exemplo, fatores econômicos, políticos, culturais. Alguns exemplos, né? Pra gente entender um pouco como é que isso ocorre de fato. A gente ouve muito essas notícias, por exemplo, nos jornais, enfim. Como é que o aluno pode se conectar, relembrar algum, um pouco, relacionar isso com o cotidiano dele, professor?
Ok. As questões migratórias são sempre presentes na prova do Enem. Inclusive, já foi tema de redação do Enem, há uns 3 anos atrás, sobre questões migratórias aqui no Brasil. E a forma que ela tem se inserido é de forma a falar sobre as questões mais sociais, socioeconômicas, na verdade. Já que a maioria dos povos que são os povos exilados no mundo, as pessoas que estão como refugiados, são pessoas que saem de situações de guerra. E hoje, desde 2010, sim, existe uma guerra, que é a Guerra da Síria, que se alastra de 2010 até então, que é o grande centro, né, de fluxo migratório do mundo hoje, de pessoas em situação de refugiados, que são as pessoas que saem da Síria, lá do Oriente Médio, e buscam um refúgio. A maioria vão para a Europa, mas algumas chegam até o Brasil, como tem alguns exemplos aqui no Brasil. Hoje, a Síria seria uma das situações de guerra, de pessoas que saem em busca de melhorar sua vida, de não correr risco na vida, né, já que são 7 anos de guerra, e além da questão da guerra, tem questão do Estado Islâmico, que atua nessa região. Então, fica um exemplo de situação de refugiados, de pessoas que fogem de situação de guerra. E aqui na América do Sul, a gente tem um exemplo recente, né, que vem também se arrastando desde o ano passado, 2015, 2016, agravou a situação, que é a situação da Venezuela, que começa com uma crise política e que hoje é uma crise econômica. Então, grande parte da população da Venezuela, hoje insatisfeita com o governo do Maduro, ela prefere pedir refúgio, prefere sair da Venezuela e ir para alguns países. O Brasil tem sido uma das principais escolhas. Inclusive, os estados aqui da região norte, como o estado de Roraima, do Amazonas, até mesmo aqui o Pará, como o Belém, tem recebido bastante pessoas que vêm buscar abrigo nesses países. E no caso, o Brasil, ele já recebeu anteriormente, né, em vários períodos, durante a Segunda Guerra Mundial, recebeu japoneses, já recebeu povos árabes, e, inclusive, recentemente, recebeu os haitianos também, que o Brasil tinha uma situação de resguardar, juntamente com a ONU, a situação do Haiti, que é uma situação de guerra civil e questão de caos urbano, e os haitianos vêm procurado o Brasil para tentar uma vida melhor. Então, essa busca de uma vida melhor, de fugir da guerra, de fugir da fome, seja por questões de guerra ou questões de fenômenos naturais, ela chama bastante atenção sobre as crises migratórias. E o Brasil, e assim como o mundo todo, ele tem esses fluxos bastante intensos. Hoje, os fluxos são mais intensos por questões de guerra, mas existem vários fatores, como os econômicos, caso da Venezuela, existem fatores culturais, são pessoas que têm sua cultura bastante afetada por regimes radicais, como é o caso da África. Existem muitos casos de pessoas de religiões diferentes e que têm que buscar abrigo em outros países.
Só para aprofundar um pouco isso, professor, eu acho que é interessante também o aluno perceber que às vezes existem fatores que desencadeiam, por exemplo, um problema social, enfim, mas aí depois ele acaba provocando outros fenômenos. Vamos dizer que ocorre um desastre natural, isso ocorre por fatores que a gente não pode controlar, né? Mas de repente um desastre natural acaba com a economia daquela região, pode desestabilizar os governos, a organização social daquele país, e aí se desencadeia uma série de reações, né, professor?
Certamente. Recentemente, como citei o caso do Haiti, né, que teve um caso de um furacão e de um terremoto, que era um país que já tinha uma questão social muito grave, que são os piores indicadores sociais da América, e o país se encontra num caos e as pessoas conseguem abrigo em alguns países. Alguns tentam legalmente, outros tentam ilegalmente, mas cabe a nós recebermos eles e entender essa situação, já que todos nós podemos ser refugiados em algum momento de nossa vida.
O negócio é que também em relação a esses fluxos migratórios, né, em alguns casos a gente também ouve notícias sobre isso, né, justamente uma das consequências que às vezes é provocada por esses fluxos é um problema da xenofobia, né, em alguns países onde há maior concentração de imigrantes, a população nativa discrimina alguns grupos, né, que vêm de outros países. Quais são os fatores responsáveis por esse fenômeno? Às vezes eles justificam pela questão econômica, também há problemas de integração cultural. O que que provoca a xenofobia, professor?
A xenofobia, ela é algo que realmente tem se inserido na nossa sociedade há algum tempo, mas de forma mais evidente a gente percebe ela nessas questões de crise migratórias. A Europa é um exemplo muito fácil de a gente perceber isso. Pelo menos nas últimas eleições, se você for ver os países como a Holanda, a Alemanha, a própria França, os partidos de extrema direita que são ligados às pessoas que são mais conservadoras nesses países, eles levantam essa bandeira de reprimir a imigração, seja ela legal ou não, e a xenofobia vem junto com essa bandeira, já que você percebe que as pessoas têm realmente aquela aversão, aquele preconceito contra a pessoa estrangeira. Os dois argumentos utilizados são principais. Um é a questão cultural, já que eles argumentam que a chegada desses estrangeiros vai fazer perder a cultura já remanescente naquele país. Por exemplo, perder a questão da língua, a questão da religião, que é muito comum na Europa, já que você percebe que existe um grande crescimento do islamismo, que hoje é a religião que mais cresce no mundo, e que é uma região que vem do Oriente Médio, juntamente com os povos que migram para a Europa. E outra questão econômica. Quando os países estão em desenvolvimento econômico estável, eles conseguem manter essa economia, eles têm os chamados subempregos que muitas vezes eles dão para esses imigrantes ilegais, permitem eles trabalhar, seja ilegalmente, vão trabalhar como faxineiros, como jardineiros,
subempregos,
né? Os chamados subempregos, né? E quando eles percebem que a economia não vai bem, eles recorrem a esse ato que é a xenofobia, já que eles dizem que os imigrantes tomam os empregos deles. Então, é algo que a gente precisa observar com bastante atenção, porque está inserido na sociedade de diversas formas a manifestação, mas os partidos de extrema direita têm ganhado bastante atenção na Europa, até atualmente também nos Estados Unidos, né? O governo, o novo governo do Trump é um governo que também vem tendo políticas anti-imigração, anti-migratórias, o que vem chamando a atenção no mundo todo, já que é uma onda que vem levando vários países, né, nessa questão da xenofobia.
Okay. E professor, a gente estava falando de um contexto mais global, né, internacional, desses fluxos migratórios, mas a gente também tem movimentos migratórios dentro de territórios, de países. Aqui no Brasil, né, professor, um dos processos, um dos fenômenos que desencadeou um grande fluxo migratório é a industrialização, principalmente na região sudeste, né? A gente fala, por exemplo, do movimento de pessoas do Nordeste, de outras regiões, em busca dessas ocupações, desses trabalhos em regiões mais industrializadas, onde haveria uma maior possibilidade de empregabilidade, né? Queria que o senhor falasse um pouco desse contexto da migração, né, que é outro conceito, por exemplo, dentro do Brasil ou de outros contextos, professor.
O Brasil tem um fluxo migratório bastante intenso para a região sudeste. A gente percebe isso desde o início do processo de industrialização do Brasil, que foi na década de 30. Antes, o fluxo migratório é para a região nordeste, que já que existia maior vaga de trabalho, de investimentos, seja pela questão da escravidão, que recentemente havia acabado naquele período, e muitas das vezes a população ia em busca desses empregos, né, que era onde existia maior investimento, seja da coroa portuguesa naquele período. Depois, a capital foi passada para o Rio de Janeiro, onde começou mais investimento naquela região, e aí já mudou a forma de investimento. De vez de você a monocultura da cana-de-açúcar, você já vai passar para o café. E o café também atraiu muitos imigrantes para essa região, inclusive imigrantes que vieram de outros países, principalmente da Europa, foram para aquela região. E já o processo de industrialização, ele vai atrair a mão de obra de outras regiões, principalmente de regiões que não tinham emprego. No caso, a região Nordeste é uma região que sofre bastante com isso, já que é uma região que sofreu muito com o processo de colonização, que depois ela foi deixada de lado de algum desses investimentos, já que o Sudeste logo começou a tomar conta desses investimentos na época da industrialização. E aí, então, a região Norte, Nordeste, todas vão ter fluxos para essa região Sudeste. E mais recentemente, que eu vou falar na década de 70, depois a região Norte, a própria Amazônia, ela vai sofrer também um fluxo migratório muito intenso de pessoas que vêm do Sul e do Nordeste do Brasil, principalmente com aquela política de integração nacional, que é a época da ditadura, e você precisa realmente investir na Amazônia, precisa ter pessoas ocupando ela, brasileiros ocupando ela, para que não seja uma região que ficasse exposta a outros países, e o governo faz investimentos e faz uma propaganda para que venha se ocupar a região amazônica a partir da década de 70. Então a nossa região aqui, a região norte, ela começa a ser ocupada, começa a ter mais investimentos dela a partir da década de 60, 70, principalmente com a política de integração nacional. Então nós temos dois grandes momentos aí de fluxo migratório. Um que é para a região sudeste, que é do norte, da região nordeste, na época da industrialização, e que vai até hoje, já que grande parte dos investimentos do Brasil são feitos naquela região. Lá é um polo de atração. As duas grandes cidades do Brasil estão lá, que é Rio de Janeiro e São Paulo. E depois nós vamos ter para a Amazônia, já que é uma área que impede investimento, e naquela época existia uma grande disputa territorial de pessoas querendo terra, então o governo oferece terras para essas pessoas virem morar e trabalhar aqui na região amazônica, que foram, posso citar aí como se fossem os dois grandes momentos de fluxos migratórios internos aqui do Brasil.
Tá certo, professor Bruno Heleno, a gente falou aqui nesse primeiro bloco de fluxos migratórios. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta continuando essa revisão e falando de outro tema. A gente volta já já, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso! A reciclagem é o conjunto de técnicas usadas para aproveitar materiais que já foram utilizados. Ela começou a ser adotada a partir de 1970, quando os movimentos para preservar o planeta ganharam força com a primeira crise do petróleo. Entre os motivos estão as vantagens sociais e ambientais, como a geração de empregos e a diminuição do uso de recursos como energia e água. No Brasil, a prática é bastante difundida. Por exemplo, o país é recordista mundial em reciclagem de latas de alumínio. Só em 2012, 98% dessa produção foi reaproveitada, segundo dados da Associação do Setor.
Oh, curioso!
Mas outros materiais também podem ter novo destino. Papel, vidro, plástico são apenas alguns exemplos. E para contribuir com esse movimento, a participação da sociedade é importante. Separar, limpar e encaminhar os resíduos para as cooperativas de reciclagem é o caminho para um mundo com menos lixo.
Oh, curioso!
UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos fazendo uma revisão de geografia para a prova do Enem 2017. Nosso convidado de hoje é o professor de geografia Bruno Heleno. A gente falou no bloco passado de fluxos migratórios. O professor até mencionou, por exemplo, a questão do movimento do Nordeste para o Sudeste ou do Sul e Nordeste para a região Norte em alguns contextos históricos. E eu acho que, de repente, a gente pode até relacionar isso com o tema que a gente vai falar agora, que é geografia agrária. Por exemplo, quando a gente fala do meio rural, né, professor, sempre se fala, se caracteriza muito como uma região de baixa densidade demográfica, onde existe o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, mas o meio rural no Brasil e eu acho que no mundo é muito diverso, né, professor? Falando aqui especialmente do nosso país, quais são as características em comum e também as diferenças entre as diferentes zonas rurais nas diferentes regiões brasileiras, professor?
A questão do meio rural no Brasil é que ele se encontra como se fosse hoje defasado em grande parte do Brasil. O meio rural do Brasil hoje, em diversas regiões, ele é atrasado se comparar com a questão da tecnologia que se tem nas cidades e em outros meios rurais do mundo todo. Existe uma diferença de investimento tecnológico, seja de estrutura vinda do governo ou de empresas, que traz o meio rural um certo atraso. Uma das características, por exemplo, do meio rural é a questão de você ter poucos instrumentos, poucas ferramentas que são das cidades. Por exemplo, você não vai encontrar grandes universidades no meio rural. É muito difícil você encontrar aqui no Brasil, principalmente se tratando da região norte. Ou, por exemplo, você não vai encontrar grandes parques tecnológicos ou até mesmo portos, centros de atração que façam ter o meio rural, que realmente o que ele representa para nós. O meio rural, ele serve a cidade. Não é o contrário, não é a cidade que serve o meio rural. É o meio rural que serve a cidade. Então, quanto mais o meio rural ele tiver infraestrutura, melhor ele vai servir a cidade. Então, quando você percebe a qualidade de infraestrutura que vai servir para a cidade, ele também vai servir para o meio rural e vice-versa. Então, as estradas, os portos, os centros de pesquisas, as universidades do meio rural, eles se encontram atrasados e se comparar com as outras regiões do meio rural do Brasil, se for comparar com outras regiões do mundo todo, já que nós ficamos nessa, mudamos esse conceito. Hoje é a cidade que se serve do meio rural, mas é o meio rural que vai servir a cidade. A gente tem que pensar nesse conceito.
E, professor, vamos dizer, esse atraso que pode, por exemplo, provocar falta de investimentos, enfim, que pode provocar um outro tema que a gente sempre recorre, que é o êxodo rural, professor?
Sim, sim. O êxodo rural, ele é, aqui no Brasil, ele é provocado por diversos fatores. Um dos principais, vamos é pensar nos nossos exemplos aqui, das pessoas que moram nas capitais. Geralmente as famílias que vêm das capitais, que estão nas capitais, são famílias de pessoas que vieram do interior, pessoas que vieram do meio rural. Isso vale pensar que até a década de 60, a maior parte da população brasileira morava nos meios rurais, não morava nas cidades. Hoje, 80% da população brasileira mora em áreas urbanas. Mas se você for perceber hoje, as grande parte dos empregos, ou até vezes, às vezes, melhores cargos estão centrados para o meio rural. O que falta, às vezes, é a infraestrutura, é aquele investimento para a pessoa ir morar lá. E se você for pensar, por exemplo, nos nossos estudantes, hoje quantas pessoas estão pensando no Enem, estão estudando no interior e sabem que logo depois vão ter que morar na capital, vão ter que conseguir bolsa, vão ter que trabalhar, porque o êxodo rural ele provoca essa saída do campo ou na falta de estrutura, ou até mesmo pela pressão dos capitais. Porque você pode ter, por exemplo, a sua família, pode ter uma área, pode ter 3, 5 hectares que faz plantação, por exemplo, de mandioca, que é algo comum para a nossa região, e ela sofre pressão do capital para vender aquela terra. E eles vão perder essa terra, eles vão trabalhar onde? Eles vão ter que procurar emprego. Geralmente eles vão para a cidade. E aí vai aquela busca da qualificação, que envolve, querendo ou não, a questão do ensino, da educação. Então o êxodo rural hoje, ele é provocado pela questão da pressão dos grandes capitais, principalmente das grandes empresas, né, que buscam os latifúndios, buscam maior quantidade de terras possíveis para conseguir ter essa produção mais efetivo, e pela questão da falta de estrutura, que infelizmente é uma realidade em grande parte do Brasil. E se tratando da região norte aqui do Pará, o Pará também tem grande falta de infraestrutura nas áreas rurais.
Como a gente começou a falar nesse bloco, o espaço rural, o espaço agrário no Brasil e no mundo é muito diverso, né? Nessa diversidade existem diferentes formas de se apropriar, de produzir economia naquele espaço. Existem, por exemplo, os modelos relacionados à plantation, à agricultura moderna, à agricultura de jardinagem. Hoje se fala muito do agronegócio, que é um modelo mais atualizado com essas demandas que o senhor falou aí do mercado, as tecnologias, a inovação, né? Eu queria que o senhor situasse um pouco dessas diferentes formas de produção no espaço agrícola, professor.
Nós temos aqui três principais modelos do processo de produção no meio rural, no meio agrário. O primeiro é a plantation. A plantation é algo que nós conhecemos desde a nossa colonização, faz parte do processo de colonização. As plantations, elas vieram junto com esses modelos de colônias de exploração, na verdade, que é aquele modelo de você ter o latifúndio, grande propriedade de terra, que é muito comum aqui no Brasil, é uma grande concentração fundiária aqui no Brasil. Inclusive, se pede-se muito essa reforma agrária, mas é algo que é se discutido há séculos e parece que não caminha. Outro fator do plantation é a questão da monocultura. Monocultura é quando você planta somente um tipo de vegetal. A exemplo hoje é a soja, que é o produto que o Brasil mais exporta no mundo, é a soja. E pergunto para nós, quantos de nós comemos soja todo dia? Ou seja, é um modelo que ele permite que o investimento, mas ele não é feito investimento para a população, ele é feito um investimento para o mercado externo. E aí você vende essa soja, que também o mercado externo, você vendeu o produto para o mercado externo, é outra característica da plantation. A agricultura familiar é um modelo que também é muito comum aqui no Brasil, já que grande parte das pessoas que moram no meio rural praticam esse tipo de processo que é a agricultura familiar. Geralmente, ele não envolve nenhum membro contratado, são membros da família, são pequenas e médias quantidades de terra, não se compara às grandes quantidades de terra que se tem nos latifúndios, apesar que no Brasil existe uma grande concentração de latifúndios nas mãos das famílias, que são famílias que não utilizam essas terras, mas isso é outra questão. E geralmente você vai ter produtos que são ligados a mais à cultura da subsistência. A mandioca aqui na nossa região é muito forte da agricultura familiar, mas você tem o milho, tem o arroz, que fazem parte da comida que está na mesa do povo brasileiro. Então, grande parte dessa comida que vai para a mesa do povo brasileiro vem da agricultura familiar. O arroz, o milho, o feijão, a batata, todos esses elementos fazem parte da agricultura familiar, já que são produtos que você tem uma tradição de agricultura familiar e não precisa de grandes investimentos, que já é o que o agronegócio já tem de diferente. O agronegócio você já tem no nome, é algo que você vai produzir para pensar no lucro. É quando o capital se insere na agricultura. Você vai deixar de produzir ali, por exemplo, aquele arroz, aquela batata, e você vai plantar aquilo tudo de cana-de-açúcar para vender aquilo e transformar aquilo em lucro. Isso é o agronegócio. E ele tem grande investimento. Quando eu falo em grande investimento, são realmente as grandes empresas que investem bilhões, seja em pesquisa, seja em compras de novas áreas. Por exemplo, hoje você tem mapeamento feito com drones. No agronegócio você tem sementes que são feitas em laboratórios para ter melhor aproveitamento. Os transgênicos, que apesar do mercado brasileiro não ser vedada a venda desses produtos, mas ele está inserido em grande parte dos nossos produtos. Nos óleos, na margarina, você vê lá a marca do transgênico. E o transgênico quem faz não é agricultura familiar, não é plantation, é o agronegócio que faz, já que ele precisa de grande investimento. Então, as diferenças do agronegócio é o investimento, é a larga escala que ele consegue produzir milhões de toneladas para o mundo todo, sendo feito só numa região.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos fazendo uma revisão de geografia para o Enem 2017. Falamos nesse bloco de geografia agrária. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta para o último bloco do UFPA na Madrugada. Hoje estamos fazendo uma revisão para o Enem, a prova que aí se aproxima neste ano de 2017. Hoje estamos recebendo o professor de Geografia, Bruno Heleno. Antes da gente dar sequência na nossa conversa, a gente vai ficar por dentro do nosso quadro de conhecimentos gerais. É hora do Giramundo.
Giramundo.
Olá, esse é o Giramundo e hoje vamos falar de alimentos orgânicos. Os orgânicos são cultivados de maneira especial, sem o uso de agrotóxicos ou pesticidas e produzidos em solo trabalhado. Na agricultura, por exemplo, um dos diferenciais desta prática é o não uso de sementes transgênicas. Essa é uma forma de garantir a saúde de quem produz, de quem consome e também de todo o ambiente. Outro diferencial é a rotação de culturas, com manejo do solo baseado na utilização de matéria vegetal e animal para adubação. Além disso, os sistemas orgânicos são contrários às monoculturas e respeitam a sazonalidade dos alimentos. No Brasil, a Lei nº 10.831 permite a comercialização de alimentos orgânicos. Para isso, eles devem ser certificados por órgãos oficiais. Apesar de serem produzidos de forma mais natural, os alimentos orgânicos ainda são fonte de várias pesquisas. Entre os temas discutidos estão a contribuição dessa produção para o desenvolvimento sustentável e a valorização das relações sociais e culturais no campo. Para saber mais sobre os alimentos orgânicos, acesse agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/orgânicos.
Giramundo.
Estamos de volta aqui no estúdio, onde estamos conversando com o professor de Geografia, Bruno Heleno. A gente já falou fluxos migratórios, geografia agrária, e agora a gente vai falar de uma outra parte que também está relacionada à geografia, que é o estudo da geologia, né, professor? Quando a gente fala, por exemplo, de tempo geológico, estamos falando de uma escala de tempo que costuma ser medida em milhões ou até bilhões de anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco das eras distintas que compõem a escala do tempo geológico, professor, para a gente relembrar um pouco desse tema.
A questão do tempo geológico é algo que não é tão familiar para nós no estudo do Enem, mas ele é algo que está presente. Nós precisamos ter essa localização, saber situar-se nesse tempo geológico. O tempo geológico da Terra, por exemplo, são 4,6 bilhões de anos. Então, uma escala de tempo muito grande. Se for pensar no nosso tempo aqui do homem, o primeiro... a espécie do homem que nasceu, nós somos algo muito pequeno na escala geológica. O primeiro espécie nossa tem 100 mil anos. Se for comparar com o tempo da Terra, que são 4,6 bilhões de anos, é uma escala gigantesca de diferença. Aí nós temos alguns exemplos. Eu penso a escala geológica como se fosse aquele brinquedo que é a boneca russa. Você tem um maior e você vai tirando, vai diminuindo, até chegar no mais recente. Nós, hoje, somos o mais recente. A nossa escala. Nós estamos na Era Cenozoica. Nós temos três eras. Nós temos a Era Cenozoica, a Mesozoica e a Paleozoica. Eras são grandes diferenças de tempo. Geralmente são bilhões de anos. Nós estamos na mais recente, que é a Cenozoica. Aí nós estamos no Quaternário, ou seja, nós estamos no que é algo mais recente. Mas também dentro da Cenozoica tem o Terciário, que já é onde começa a origem dos mamíferos, por exemplo. Todas as eras, todos os períodos, eles são marcados por algumas mudanças, seja climáticas ou seja de espécies. Por exemplo, nós já tivemos a época do Triássico, que já foi na época da Mesozoica, que foi quando é a era dos dinossauros, do Triássico, do Jurássico, todos esses períodos também foram eras geológicas. E veja só, foi a extinção deles. Então, a nossa época está sendo marcada por nós, pelas nossas mudanças que nós estamos fazendo no mundo. Pode ser que a próxima era nós não estejamos mais aqui também. Seja a nossa extinção, marque a próxima era. E se você for pensar que existe uma série de modificações do mundo na questão geológica, por exemplo, há 260 milhões de anos atrás nós tínhamos a Pangeia, que era quando o continente tinha todos os continentes próximos, todos juntos. E hoje nós estamos num processo contrário. Existem áreas que estão se aproximando e áreas que estão se afastando. Então, o tempo geológico, você precisa ter bastante cuidado quando você for perceber. O que vai lhe perceber é que nós estamos numa escala muito pequena, nós seres humanos, nós estamos no quaternário, que é algo muito recente, e que o tempo geológico, ele precisa de muito tempo para provocar essas mudanças. Nós estamos provocando as mudanças mais intensas, mas o tempo geológico é algo que provocou a mudança, por exemplo, dos gases no pré-cambriano, até comecei a aparecer os primeiros répteis, que foi lá no Devoniano, Urvoniano, então são mudanças de, por exemplo, bilhões de anos.
Eu acho que é interessante falar um pouco desse tema, professor, no sentido de que a proposta do Enem, ela é hoje muito também interdisciplinar, né, professor? Então, por exemplo, é um tema que você pode relacionar, por exemplo, com o estudo da evolução das espécies na biologia, né? Então, por exemplo, são coisas que o aluno deve também saber conectar esses temas com outras disciplinas, com outros estudos que outros professores propõem, né, professor?
Sim, hoje o Enem, ele cobra as ciências humanas e suas tecnologias, né, que não é somente a geografia, você tem o estudo da filosofia, da história, e é uma prova que busca vários conteúdos. E a biologia é uma ciência que utiliza bastante o tempo geológico pela questão da evolução das espécies. O exemplo da nossa é algo mais recente, mas se você for comparar, por exemplo, o exemplo das escorpiões, das centopeias, que já estão aqui há bilhões de anos. Então, nossa vida aqui é algo, uma escala muito pequena. E já todas as espécies já vieram bem anteriormente de nós. E algumas já foram extintas.
E, professor, essa é a questão da formação geológica da Terra também. Esses conhecimentos estão muito relacionados também a muitos fenômenos que a gente acompanha, né, professor? Com frequência na mídia, por exemplo, as consequências que terremotos, por exemplo, a gente falou no primeiro bloco, vamos dizer, um desastre natural, aí ele acaba provocando a desintegração de uma sociedade, acaba afetando a economia, a política de uma região, aí de repente fluxos migratórios, né? Às vezes esses fenômenos, eles têm muitas consequências, né, professor? E como a gente pode entender um pouco a ocorrência desses casos, por exemplo, terremotos, professor, dentro dessa formação geológica da Terra, esses conhecimentos geológicos ajudam a entender um pouco desses fenômenos que a gente acompanha tanto?
Os terremotos, eles são nada menos do que o movimento das nossas placas tectônicas. A crosta terrestre, ela tem suas partes. A crosta terrestre seria a parte mais superficial do nosso planeta, que fica exposta. E essa crosta, ela tem vários movimentos que são provocados pelo vulcanismo, que são atividades dos magmas que estão no interior do nosso continente, e esse movimento provoca terremotos, que são também conhecidos como abalos sísmicos. Muitas vezes, esses terremotos, dependendo da localização deles, eles podem provocar outros fenômenos, como é o caso dos maremotos, de tsunamis, que também são comuns em regiões, por exemplo, como é o caso lá da Ásia, do sudoeste da Ásia, que é onde está o Arco de Fogo do Pacífico, que é a região que tem a maior intensidade de atividades sísmicas do planeta. Então, quando essas crostas terrestres, imagina só, são quantidades de massas gigantescas, são continentes todos se movimentando. Claro que muitas das vezes esses movimentos, por exemplo, para a nossa região aqui, o Brasil está bem no meio da placa sul-americana e nós quase não percebemos esses movimentos. Mas se você for pegar o instrumento e for perceber, ele aparece lá que tem movimento, mas isso é imperceptível para nós humanos. Mas em outras regiões, como tivemos caso recentemente no México, que estão bem próximos da placa de Nazca, que é uma placa bastante grande aqui na América do Sul, lá os terremotos são mais comuns que aqui na nossa região. Então os terremotos, eles são um fenômeno natural de grande força, assim, algo incalculável, a força deles são muito mais fortes que, por exemplo, explosões atômicas, então são fenômenos que provocam bastante destruição, seja ele de menor ou maior intensidade. Os de menor intensidade são aqueles que nós não conseguimos observar, mas eles afetam, mas já quando eles são de média intensidade e forte intensidade, já provocam bastante de destruição. Em regiões, podem se preparar ou não. O caso do sudoeste, nós temos da Ásia, nós temos o Japão, que é um país que convive bastante com esses abalos sísmicos e que é preparado para isso. Agora, se você for comparar países que não são preparados para isso, realmente a destruição é muito grande. Como, por exemplo, temos o caso do Nepal, que é um país que fica na Ásia, mas que foi basicamente destruído num terremoto que esteve há 2-3 anos atrás.
E, professor, estamos chegando ao final desse programa. Queria deixar esse espaço aberto no final para o senhor deixar as suas outras dicas, né? De repente, relacionadas a esse tema, como eles podem ser conectados, esses temas, ou como eles podem ser conectados a outras disciplinas, já que a proposta do Enem, como a gente já falou, é interdisciplinar. Quais são suas dicas finais nesse programa aqui de revisão, professor?
Para a questão de conteúdo, para o Enem, você tem que perceber suas habilidades. No Enem, existe uma lista de competências e habilidades. Competência é aquela que você está preparado para fazer. E habilidade é algo que você precisa buscar a fazer. Você precisa ver se você está pronto. Por exemplo, a competência, vou fazer uma metáfora aqui, seria você construir uma casa. Para você construir uma casa, você tem que saber fazer o quê? Tem que saber bater massa. Tem que saber fazer medidas. Saber, por exemplo, rebocar uma parede. Então, essas seriam as habilidades para você conseguir a competência, que é construir sua casa. E o Enem, ele busca isso aí. E são várias habilidades. Então, existe uma lista que você tem no site do MEC, você pode buscar e ver com acessibilidade. A outra dica é você buscar também uma ferramenta que é muito importante, que inclusive nós estamos utilizando agora, que é a internet. A internet tem diversos materiais para você que não tem condições econômicas, não tem tempo de, às vezes, buscar uma aula no cursinho. Você pode procurar na internet, que tem aulas de qualidade, você tem materiais. Inclusive, tem um site que é o do MEC, que é o Geek Enem, que ele posta simulados, você faz um simulado e vê quais são as suas principais dificuldades para o Enem. E como já está se aproximando o período da prova, no dia da prova, chegue cedo, leve sua água, seu alimento, nada muito pesado, porque você vai precisar estar concentrado para fazer sua prova, e tente manter a tranquilidade. Chegue cedo, treine em casa, seu tempo de resposta, que tudo isso vai ser muito importante para sua aprovação e para o seu melhor desempenho no Enem.
Professor Bruno Heleno, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Hoje fizemos uma revisão de geografia para o Enem 2017. Eu agradeço então mais uma vez a participação do nosso convidado, o professor Bruno Heleno. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada fica por aqui. Até o próximo sábado, à meia-noite, aqui na Rádio Web UFPA. Você também pode ouvir o programa em horários alternativos, aos sábados, às 3 horas da tarde, aos domingos, às 9 horas da noite e também toda segunda-feira, às 7 horas da noite. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Ryan Graves, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.